Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Cabeça, quando seu coração apaixonou-se. Era uma rapariga chamada Maria Antonia, filha da nova lavadeira da sua mãe. Antenor achava perfeitamente justo casar com a Maria Antonia. Todos viram nisso mais uma prova do desarranjo cerebral de Antenor. Apenas com pasmo geral, a resposta de Maria Antonia foi condicional. Só caso se o senhor tomar juízo. Mas que chama você juízo? Ser com os mais. Então você gosta de mim. E por isso isso é que só caso depois. Como tomar ju, como regular a cabeça. O amor leva aos maiores desatinos. Antenor pensava em arranjar a má cabeça, estava convencido. Nessas disposições, Antenor caminhava por uma rua do centro da cidade, quando os seus olhos descobriram a tabuleta de uma relojoaria e outros machinismos delicados de precisão. Achou graça e entrou. Um cavalheiro grave o serviu. Traz algum relógio? Trago a minha cabeça. Ah, desarranjada. Dizendo, pelo menos. Em todo caso, há tempo, desde que nasci. Talvez em previsão na montagem das peças. Não lhe posso dizer nada, vá sem obsião de 30 dias e a desmontagem geral. As cabeças como os relógios para regular bem. Antenor atalhou. E o senhor fica com a minha cabeça. Se a deixar. Podia. O diabo é que eu não posso andar sem cabeça. Claro. Mas enquanto arranjo, empresto-lhe uma de papelão. Regula, explicou o honesto negociante. Antenor recebeu o número de sua cabeça, enfiou-a de papelão e saiu à rua. 2 meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos. Jogava o póquer com o ministro da Agricultura, ganhava uma pequena fortuna vendendo feijão bichado para os exércitos aliados. A respeitável mãe de Antenor via-o mentir, fazer mal, trapacear e ostentar tudo o que não era. Os parentes, porém, estimavam-no. E os companheiros tinham um gábio e recordaram quanto tempo em que Antenor era maluco. Antenor agia como os outros, queria ganhar. Explorava, adulava, falsificava. Maria Antonia tremia de um tentamento do Antenor com juízo. Mas Antenor, logicamente, desprezou-a, propondo um concubinato que o desmoralizasse a ele. Outras Marias ricas de posição eram da opinião da primeira Maria. Ele só tinha de escolher. No centro operário, a sua fama crescia, querido dos patrões burgueses e dos operários irmãos dos partaquistas da Alemanha. Foi eleito deputado por todos, especialmente pelo presidente da AE e Boio ICA, a quem atacou logo, pois para a futura eleição o presidente seria outro. A sua ascensão só podia ser comparada à dos balões. Antenor esquecia o passado, amava sua terra. Era o modelo da felicidade. Regulava admiravelmente. Passaram-se assim anos. Todos os chefes dos pudopões do sol estavam na dificuldade de concordar no nome do novo senador, que fosse o expoente da norma do bom senso. O nome de Antenor era cotado. Então Antenor passeava de automóvel pelas ruas centrais para tomar o pulso à opinião quando seus olhos deram na tabulé do relojoeiro e lhe veio à memória. Bola é o que esqueci. A minha cabeça está ali há tempo. Que acharia o relojoeiro? E cá capaz de tê-la vendido para o interior. Não posso ficar toda a vida com uma cabeça de papelão. Ah, entrou na casa do negociante. Era o mesmo que o servira. Há tempos deixei aqui uma cabeça. Não precisa dizer mais. Espero ansioso e admirado da sua ausência, desde que ia desmontar a cabeça. Ah, fez Antenor. Tem-se dado bem com a de papelão? Assim, as cabeças de papelão não são mais de todo. Fabricações pulseiris. Vendem-se muito. Mas a minha cabeça? Vou buscá-la. Foi ao interior e trouxe um embrulho com respeitoso cuidado. Aqui está. Consertou, não. Então, desarranjo grande, o homem recuou. Senhor, na minha longa vida profissional jamais encontro para igual. Como perfeição, como acabamento, como precisão. Nenhuma cabeça regulará no mundo melhor do que a sua. E a placa sensível do tempo das ideias é o equilíbrio de todas as vibrações. O senhor não tem uma cabeça qualquer. Tem uma cabeça de exposição, uma cabeça de gênio hors concours. Antenor ia entregar a cabeça de papelão, mas conteve-se. Faça então o obsequio de embrulhá-la. Não a coloca? Cabeça sim, não a usa todos os dias. Fatalmente dá na vista. Mas Antenor era prudente, respeitador, harmonia social. Dime cá! Mais uma parada em casa, sem corda, numa redoma, talvez prejudique. Que uau! Vossa Excelência se aterá à primeira cabeça. A Antenor ficou seco. Pode ser que vê, profissionalmente, tenha razão. Mas para mim, a verdade é a dos outros, que sempre a julgaram desarranjada e não regulando bem. Capeças e relógios querem-se conforme o clima e a moral de cada terra.
Fique!
E o continuo com a Peuela. E, em vez de viver no Pais do Sol, um mirrapaz chamado Antenor, que não conseguia ser nada tendo a cabeça mais admirável. Um dos elementos mais ilustres do Pais do Sol foi Antenor, que conseguiu tudo com uma cabeça de papelão. Exatamente onde a planície mais se estreita, próximo ao tempo de Poseidon, que Pselos parou. Vem nada à cidade, sentindo o rumorejo do próprio sangue nas artérias. Queriar espaço. Ardia da ambição. E ali, na planura fértil do istmo, de Andumar, sob o céu chão escuro, no local em que se realiza Onvon's jogos, poderia acalmar pela meditação o ímpeto estuante do seu temperamento. Kipselos respirou com força, despregou o manto. A noite de verão cheia de astros fazia a treva luminosa. O jovem via assim de frente o templo avultado ao mar o columário da entrada. Quem o expus mudam, murmurou. Estou eu agora como Jasão, lembrando Geatição, diante do templo de Poseidon, proctor do navegador. Apenas Poseidon não me protegerá, nem é possível encontrar mulheres que nos ajudem como a pobre Medea. Deu de ombros, sorriu. Kipselos era de Corinto. Não amava a gloria, não se interessava pela guerra nem pela poesia. A coroa de loiro preferia de rosas nos festins luxuosos. Era como todos da sua idade, prático e mercantil. Corinto, nesse tempo governado na oligarchia lerchia dos Bexides, que sucedera a Telestes e Assiri de tiranos de longa duração, era o grande empório da luxuria, o entreposto da mercancia, com os seus portos de leões de um lado e de xixéas e chuenos de outro, o centro industrial dos bronzes e dos tecidos, a colonizadora a espalhar escravos pelas Ésias e em redor. A mocidade pensa vem dominar, traficar, ganhar e amar. Afrodite tinha um templo para concorrer de cima e venerava um Poseidon, que fizera a fortuna daquela gente. Kipselos via a necessidade de vencer e conquistar o direito ao prazer e ao mando. Não pode ir armar barcos nem mandar as fábricas davam o bronze de ouro e o bronze de prata. Sem pertencer às 200 famílias que se repartiam o poder, é difícil senão pela violência ou mando político. Entretanto queria qualquer coisa, e jovem, ardente, só dispunha da audácia e da irresolução e inquieta que a audácia excessiva infiltra. O mancebo sentou-se num dos degraus do templo. De novo lembrou-se de Jasão, o qual, dizia a legenda, consagara ali, a Poseidon, o barco em que fora acolchida buscar o velo doiro. Teime-me por de lendas em que os deuses se interessavam pelos mortais. Sorriu Kipselos. Até o barco foi transportado aos céus e brilha como constelação no azul da noite. Erguer os olhos para o firmamento à procura da nave estelar. Mas logo os baixou, porque sentia aparecer a figura de um homem envelhecido, e transparente como as assombras que povoam os jardins da morte. Kipselos, pensas demais em E.M. Conhece-tu? Indagou o jovem, pondo-se de pé. A sombra subiu devagar à escadaria, encostou-se a uma das colunas. Eu sou aquele que teve um grande desejo que tudo realizou. Crimes, infâmias, cobardias para obter a realização desse desejo, que era um meu direito. Eu sou aquele que executou a secreta segra de todos, sem ter conseguido realizar a própria vontade. Eu sou Razão.
Jasão!
Balbuciou, recuando o jovem. Que o e o pavor não te esfrie os membros, ó mocidade obiciosa, Paracuta. Se queres ouvir a história nu de um mim desgraçado, e se dela desejas tomar os proveitos da lição, não te direi as fantasias que mascaram a minha vida. Mostrar-te-ei a rara e fugitiva verdade, para que não penses jamais levianamente em Jasão. Kip se aparou. Os braços se lhe penderam ao longo do corpo. Os olhos olhavam a sombra ansiadamente. E a sombra, então, no ar sereno, falou. Procuravas em vão a nave Hargo, no firmamento. A constelação com que a confundem, muito antes dela no céu brilha.